frente àquilo que a vida mostra para cada um de nós, como é que eu me posiciono? O que eu penso de tudo isso? Guerras, o clima, a natureza, até aí tudo bem, a vida e a morte, eu penso nisso. Quanto tempo eu dedico no meu dia a dia para de repente pensar nisso? E isso que nós estamos hoje num tempo iluminado, que tu tem acesso a toda a informação. Quando a gente diz toda a informação, seja ela positiva ou negativa, seja ela construtiva ou fútil, cada um vai escolher. Cada um vai construir dentro de si um conjunto de informações onde que tu vai, digamos assim, desenhando, né, aquilo que tu acredita. E frente a todas essas oportunidades que a gente tem, nós conhecemos a nossa religião, nós estudamos, nós conhecemos a doutrina espírita, nós estudamos, nós buscamos, digamos assim, elementos para responder às nossas perguntas, porque a vida passa e a única coisa certa que tem é que mais dia menos dia, bau, bau. E aí vai sobrar o quê? O que que eu acredito? O que que eu acredito? Depois que eu morrer, vai acontecer o quê? Jesus vai vir me buscar? Me diz, ô, bonitão, tu é o cara? Estamos te esperando? O que que vai acontecer? Acabou tudo? Será? Será que Deus reservou o nada numa construção espetacular que nem essa? Onde que hoje foram catalogadas mais de 400 mil galáxias. Eu sei o que é uma galáxia. Nós estamos na Via Láctea. Nós estamos num bracinho pequeno da Via Láctea, que é uma galáxia. Então, será que tudo isso é para quê? E eu estou fazendo o quê aqui, cada um de nós? O que é Deus para mim? O que é o meu irmão? Quem é meu irmão? A gente tem que pensar nisso. Porque é uma oportunidade única. Porque tudo aquilo que tu buscar e botar para dentro de ti é teu. É teu. Agora, tua casa, teu carro, tua família, os teus filhos, o teu corpo, tu vai deixar tudo. A única coisa que tu vai levar é o entendimento que tu teve nessa vida. Mas entendimento de quê? Da vida do vizinho? Do Face? Vale a pena fazer isso? E aí? Mas o interessante, né? Que por mais Jesus, né, dizia, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Então, por mais cegos que nós estejamos, por mais surdos que nós sejamos, isso não quer dizer que as coisas não estão acontecendo. Elas estão acontecendo. É de repente cada um de nós que deixam as coisas passarem e de repente lá um dia a gente vai dizer, pá, mas então, não tem mais tempo. A gente teve o nosso tempo. E o nosso tempo o que é? É realmente dar um significado à nossa vida, né? Deixar de se preocupar tanto com aquilo que está acontecendo lá fora, com aquilo que está acontecendo lá no outro lado. Esquece. Pensa em ti, né? Até que ponto tu tem dentro de ti a força, o entendimento, uma base para compreender o bem, o mal, de onde vêm as doenças. Se Jesus disse, não cai um fio de cabelo sem que Deus o saiba. Não cai um fio de cabelo sem que Deus saiba. Então o resto é tudo organizado. E por que a gente não sabe? Porque às vezes nós não dedicamos um tempo ao estudo. E é exatamente nessa época iluminada que a gente tem que dedicar um tempo ao próprio estudo. Por quê? Se nós falamos de espiritismo, nós falamos de uma ciência. O que é uma ciência? É tipo uma matemática. 2 mais 2 é 4. Se nós falamos em espíritos, irmãos nossos, nós estamos falando em individualidades, pessoas encarnadas e desencarnadas. Só que, né, pelo fato deles estarem desencarnados, vamos imaginar Jesus, ou pode ser até Deus, ou a espiritualidade, será que eles, né, não compreendem, não enxergam, ou são burrinhos ao ponto de cair no nosso joguinho de vítimas, ou que nós não sabemos das coisas? Será que a espiritualidade vai ceder aos nossos interesses porque nós não dedicamos um tempo? Claro que não! Jesus diz: se tu não é comigo, tu é contra mim. Se tu não é comigo, tu é contra mim. E ele diz: todo aquele que me justifica perante os homens, eu o justificarei perante o Pai. Então, na realidade, nós estamos dentro de uma grande família, de uma grande família, onde que Deus é o nosso Pai, e o resto somos todos irmãos. E Jesus é um irmão muito mais velho dentro da família. É um irmão mais velho, dentre outros. E que ele veio para mostrar para cada um de nós qual é o caminho, qual é a verdade e qual é a vida, a verdadeira vida. E ele veio e deixou um código, deixou um rastro nas pegadas, né, de Jesus. Ele deixou um rastro para que cada um de nós acorde, né, se coloque como uma alma eterna. Por que será que ele, sabendo de todas as coisas, por que ele foi para a cruz? Por que ele foi para o madeiro? Ele poderia simplesmente ter dado uma curva. Ele poderia. Por que ele vai morrer? Mas ele fez de propósito, para que a gente compreenda até onde vai a matéria e até onde vai o espírito. E se a gente compreende isso, no exemplo dele, cada um de nós vai ter que buscar essa informação como forma de quê? De tu estar mais vivo nessa tua vida, nesse momento que a gente está. E aí o que vai acontecer? Tu simplesmente, né, vai ter no teu irmão mais velho, que é Jesus, um modelo. É que nem dentro de uma família, quando o pai e a mãe diziam: olha, não faz isso. E aí a gente fazia e dava com os burros na água. Quando o teu irmão mais velho vem e te diz: não faz isso. E aí nós fazíamos o quê? Ele serve para cada um de nós de modelo. Ele serve para cada um de nós como a porta que ele mesmo diz. Mas ele diz assim: larga é a porta da perdição e estreita a que conduz ao Pai. Fazei esforços para entrar pela porta estreita. Ou seja, a proposta de Jesus é uma proposta de bem e de trabalho. De bem e de trabalho. E muitas vezes, a maioria de nós, estamos assim, distantes de tudo isso. Achando que tudo vai ser resolvido por uma situação que a gente nem entende como. Então, como é que tu pode acreditar numa coisa que tu não entende? Nós acreditamos em quê? Se eu não entendo. Agora, se nós falamos que temos uma ciência, que é a imortalidade da alma, que temos uma ciência, que é a comunicabilidade com os espíritos, que ninguém morre, nós não vamos morrer. O corpo vai para a terra, a alma continua, e não é de hoje isso. Então, quer dizer, se nós temos isso, quanto eu estou dando de mim para verdadeiramente compreender isso? Que tipo de relação eu estou mantendo, né, com a espiritualidade ou com os meus irmãos mais velhos ao ponto de eu estar fazendo a minha parte dentro da família, ao ponto de eu ser útil dentro da família, fazendo uma coisa de boa? Para que não aconteça que nem ele nos ensina. Ele diz: se tu sabe a hora que o ladrão vem na tua casa, tu fica atrás da porta e tu espera. Agora, alguém de nós sabe a hora que o ladrão vai vir? Que é a morte? Alguém sabe? E quando ela vier, como é que tu vai estar? Tá tranquilo? É amigo? Tu é amigo dele? Tu tentou viver aquilo que ele te ensinou? Ou tu simplesmente deixou a vida levar? O interessante, né, que no tempo de Jesus, Jesus está falando para o povo, e aí chega um pessoal e diz assim: mestre, faz um prodígio para que cremos. Tipo, diz, faz alguma coisa milagrosa que aí nós vamos acreditar em ti. E Jesus diz: o que vocês tinham que ver, vocês já viram. Ou seja, só a presença dele, o exemplo dele, aquilo que ele nos ensina, é o que basta. E aí ele diz: pelo fato de terem visto, estão condenados. Então, às vezes, nós simplesmente vamos dizer assim: não, eu não sabia de nada, né? Eu não li os livros lá porque eu não tinha tempo, né? Eu não estudei aquele porque não deu, ou eu não saí do Face e fui fazer uma coisa útil dentro da mesma ferramenta. Porque tu pode usar essa ferramenta para coisas boas e para coisas ruins. Quem escolhe é tu. E aí? Nós estamos vivendo uma época profética. Profética. Ou seja, cá entre nós, é o último cartucho que cada um de nós vai estourar. Ou seja, essa é a última encarnação nossa nesse nível de consciência. Depois as coisas mudam um pouco. Mas ele deixou bem dito e claro. Ele disse assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ou seja, aqueles que fizerem a vontade do Pai, aqueles que fizerem a vontade do nosso irmão mais velho, aqueles que não mediram esforços na prática do bem e no seu trabalho individual, herdarão, ficarão por aqui. Os outros, está escrito lá no Evangelho o que vai acontecer com eles. Ou está escrito nos livros o que vai acontecer com eles. Mas não irão para um inferno eterno. Porque um Deus Pai bom e justo nunca delegaria filhos ao sofrimento eterno. Eles vão começar tudo de novo. Mas e aí? E esse tempo perdido? Então não cabe a cada um de nós perdermos tempo. Cabe a cada um de nós tomarmos a nossa cruz, seguirmos os exemplos que Ele nos deixa e fazermos realmente o quê? A maior de todas as conquistas que Ele ensina. Ele diz: não acumuleis tesouros da terra, porque o ladrão vem e rouba, a ferrugem leva. Mas Ele diz: acumuleis tesouros no coração, no céu, porque eles são eternos. Então, a partir do momento que tu estuda um pouco, que tu aprende um pouco, ou que tu entra dentro de ti, que tu entende as coisas, porque as coisas não estão na doutrina espírita, as coisas não estão ali nessa biblioteca, as coisas estão, só depende de cada um querer. Só depende de cada um querer. Agora, se elas estão e tu não te interessa, elas vão passar. E se tu não tem, tu não tem. Simples assim. Por isso que o convite ele é feito, e o próprio Jesus tem uma parábola de muitos chamados e poucos escolhidos. Ou seja, o convite está sendo feito a todos. Mas quem se posiciona e se convida é cada um de nós, através da nossa postura, através do nosso trabalho, através do nosso querer. Então, que conceito eu dou para a vida? Que conceito eu dou para a morte? Eu vou morrer?